Está no ar. O Jornal do Senado.
Vanessa Graziottin defende maior participação feminina na política.
Ângela Portela cobra a rapidez do governo na solução de entrave às obras do Leão de Tucuruí, em Roraima.
Lídice da Mata comemora a redução do número de filhos por mulheres em todas as regiões do país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, destacou o primeiro de uma série de atos realizado na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, com o objetivo de discutir a maior participação feminina na política.
Com o lema Reforma por Mais Mulheres na Política Já, a bancada feminina no Congresso Nacional se reuniu na Fiesp e, segundo a senadora, evento semelhante deve ocorrer ao longo do ano em outras capitais e cidades brasileiras.
Porque temos o entendimento que, se a reforma não servir a aperfeiçoar o processo de representação democrática, não será exatamente aquela reforma esperada pelo conjunto da sociedade brasileira.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, alertou que para superar a crise e garantir a estabilidade econômica, o governo precisa reduzir os gastos públicos.
Por isso, ele sugeriu algumas medidas, como o fim dos chamados cartões corporativos e a redução do número de cargos comissionados no Executivo. Segundo o Ministério do Planejamento, o governo federal conta com 22.700 servidores em cargos comissionados, comentou o senador.
Para Flecha Ribeiro, também é essencial a redução do número de ministérios, que hoje são 39. Ele lembrou que no governo Fernando Henrique, o Brasil tinha apenas 24 e que vários países têm bem menos ministérios que o Brasil. Na Inglaterra, são 18, nos Estados Unidos, apenas 15 e na vizinha Argentina, somente 14.
Essa estrutura está por demais inchada, encarecendo os custos públicos e agregando muito pouco à vida prática de brasileiros e brasileiras. Então, é necessário que a presidenta Dilma dê aos brasileiros e brasileiras uma demonstração de que ela realmente está comprometida com a saída da crise, cortando da própria carne, reduzindo os seus ministérios.
Já a forma de escolha e recondução do Procurador-Geral da República pode mudar se for aprovada a proposta de emenda à Constituição do senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas.
Pelas regras atuais, não há limite para a recondução do Procurador-Geral da República, mas o senador sugere que o titular fique no cargo por apenas 2 mandatos, ou seja, 4 anos.
Collor também propõe que haja regra de desincompatibilização para que o titular possa assumir um novo mandato. E a renúncia que ele sugere é de 3 meses antes do término do mandato.
Quanto aos candidatos ao cargo, Fernando Collor considera justo que todos os procuradores do país estejam aptos a ocupar a função e não apenas os 74 subprocuradores que atualmente podem chefiar o Ministério Público da União.
Sugerimos que o cargo de Procurador-Geral da República possa ser ocupado por qualquer um dos membros do Ministério Público brasileiro, seja da União, seja dos Estados. Não faria sentido, pois, limitar essa escolha aos membros do Ministério Público da União, como se tivessem ascendência natural sobre os demais ramos da instituição.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, comemorou a notícia de que o governo federal retomará a concessão à iniciativa privada de aeroportos. Entre as prioridades estão o de Porto Alegre, Salvador e Florianópolis.
Ela disse que o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, precisa realmente ser ampliado, porque está pequeno para a demanda. O mesmo ocorre com o de Salvador, cidade que é um centro turístico de excelência, acrescentou Ana Amélia.
Quando o governo fala em concessão de aeroportos, incluindo Porto Alegre, Salvador e Santa Catarina, está, de alguma forma, protagonizando e tentando tirar da crise ou aproveitar esse momento de crise para agilizar e tocar com mais pressa projetos que são extremamente importantes.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, espera que a força-tarefa envolvendo os ministérios de Minas e Energia e da Justiça defina logo um acordo que permita a retomada das obras do Leão de Tucuruí, que vai levar energia até Boa Vista.
A obra foi paralisada porque não houve consulta à reserva indígena Waimiri Atroari, por onde passaria o Leão.
Enquanto esse problema não é resolvido, lamentou a senadora, Roraima vai continuar dependendo da energia fornecida pela Venezuela e também de 3 usinas termoelétricas, que além de gerarem energia mais cara, poluem o meio ambiente.
Outro drama, acrescentou Ângela Portela, é o vivido pelos moradores do município de Alto Alegre. Segundo ela, a energia é fornecida na localidade apenas das 3 às 9 horas da manhã. Mas se o Linhão já estivesse pronto, nada disso aconteceria, acrescentou a senadora.
Essa situação reflete diretamente na economia da região, pois desestimula a instalação de empreendimentos e prejudica os empreendimentos já existentes, ao constituírem entrave à indústria, à agricultura e aos serviços nos estados, que não tem mais como fazer frente aos custos e que sofre com esses apagões.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB, cobrou explicações do Ministério da Saúde sobre a falta de vacinas em pelo menos 6 estados, entre os quais o Tocantins, conforme denúncias publicadas em alguns jornais.
Segundo a denúncia relatada por Ataídes, uma das vacinas que não chega aos estados é a BCG, usada para imunizar crianças contra a tuberculose.
De acordo com o governo, reformas nos laboratórios dificultaram a produção e distribuição das vacinas. Mas o senador acredita que o motivo para essa dificuldade é outro.
Não duvido de que todo o problema tenha origem na falta de recursos, em algumas dificuldades orçamentárias. O governo da presidente Dilma gasta muito e gasta mal, o que deixou nossa economia nesse estado caótico em que se encontra. Agora, o resultado desse desastre econômico pode estar colocando em risco a saúde de nossas crianças.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse que é preocupante a violência no trânsito, que mata todos os anos 40 mil brasileiros nas ruas e rodovias do país.
Ele citou especialistas da área que defendem mais investimentos em educação e também no fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal para que a instituição tenha mais condições de fiscalizar e punir motoristas alcoolizados, imprudentes e imperitos.
Paulo Paim disse que, de acordo com as Nações Unidas, o termo acidente não é a melhor palavra para definir acontecimentos no trânsito que resultam em vítimas.
Esses eventos, disse o senador, são episódios de violência, pois acidente significa algo imprevisto e inevitável, o que, segundo frisou, não ocorre na maioria das mortes no trânsito.
Paim também chamou à responsabilidade o setor público, que não investe num trânsito mais civilizado.
Duplicação e melhoria de vias deve ser uma prioridade, mas não é só isso. É preciso educação no trânsito, é preciso não ficarmos somente a depender dos veículos sob rodas. Temos que voltar a investir no sistema, por exemplo, ferroviário, nos metrôs, fortalecer o uso de bicicleta com estrutura, ou seja, com faixas específicas para aqueles que andam de bicicleta.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, citou pesquisas que revelam que está caindo o número de filhos por mulheres em todas as classes sociais e em todas as regiões do país. E isso é consequência do avanço da educação feminina, afirmou.
A senadora disse que o estudo mostra que, mesmo entre as brasileiras mais pobres, a média hoje é de 2 crianças por mulher. E isso prova que o impacto de programas como o Bolsa Família na decisão de ter filhos foi nulo, acrescentou.
E para mostrar a influência da educação nesse fenômeno, a senadora conta que de 1981 a 2013, a proporção de mulheres jovens com idade entre 25 e 34 anos com ensino médio completo saltou de 19% para 65%. Para ela, é o momento de os governos investirem mais em educação.
A queda no número de filhos abre uma oportunidade única de facilitar a ampliação do investimento por criança. Isso pode resultar, por exemplo, no aumento de vagas em creches e escolas de tempo integral, liberando tempo dos pais, principalmente das mulheres, ainda hoje sobrecarregadas com a tarefa de cuidar dos filhos, para investir mais em suas carreiras.
E você pode dar sugestões e opinar sobre projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211 e participe. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.